Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem fala é o Marcão.
Isso aí, vamos para o podcast número 30, hein, cara?
Olha essa massa,
hein? São 30 podcasts aí. E claro que a gente vai sempre tentando melhorar de pouquinho em pouquinho.
Com certeza.
E hoje, já que a gente está fazendo uma marca, né, significativa, vamos falar sobre pessoas significativas, né? E personagens significativos.
Falou tudo.
Os berés e as berés do cinema, né? Os caras que põem pra quebrar, as minas que quebra tudo. E não falta, porque no cinema até alguns mais mentirosos, outros menos.
Mas tem os clássicos.
Tem os clássicos, é. E a gente vai até falar aqui na questão dos podcasts de badass. É que vocês vão ver que muitos dos atores se confundem com os personagens, né?
Exatamente.
Tem muitos aí que o cara é badass, o personagem, mas ele acabou levando isso pra vida dele, né?
Ele então, é o personagem.
Ele é o próprio personagem. É.
Paradoxo.
Então nós vamos entrar nisso primeiro, como uma regra de muito tempo.
Sim.
Vamos deixar as mulheres na frente.
Com certeza.
Certo? Então, pra citar assim a primeira, eu separei aqui uma que é uma personagem, badass, certo? A atriz, eu não me lembro de outro papel que ela tenha feito assim, mas até porque tá na moda, eu não posso deixar passar, que é a Romanoff.
Romanoff.
Certo? Uma mulher que nada mais é do que uma humana, altamente treinada, no meio dos Vingadores. Então,
exatamente.
Vai ser beleza assim lá longe. A menina quebra tudo.
A Scarlett Johansson.
Então, eu não lembro de outro papel que ela deve ter feito, que ela tenha feito, onde ela é beleza também. Assim.
Cara, eu gosto. Eu não.
Tem
o do mangá lá, mas eu não gosto.
É, então. O Shell, né? Qual é o nome?
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell.
Mas eu gosto muito de Lucy.
Lucy pode ser,
ela...
verdade.
Eu acho que se enquadra.
Se enquadra. Justo.
Muito de Luz, mas realmente a Natasha é uma puta personagem assim, porque realmente é uma humana, cara. É só uma gente que luta pra caramba, velho.
No meio de
russa
Deus,
e no meio de Deus, assim, e ela se destaca, cara.
É.
Pô, é a Vingadora clássica e todo mundo.
É.
Porra, acho que já pode falar, né? Todo mundo chorou a morte dela.
Sim. Se você for ver no Vingadores Guerra Infinita, não no Ultimato. Guerra Infinita, ela bate naquela alien lá, a filha do
Ela Thanos, bate na alien, né? Eu até pensei que ela tinha tomado o soro do capitão ali, velho. Porque ela bate na mina e ela mata o outro, velho.
Mata o cara,
ela
lá.
Mata o corvo lá.
Pelo menos ela enfia a lança.
Não, mas ele morre depois, ele morre.
É.
Ela enfia a lança na barriga do cara, ó. E, pô, personagem clássica, né?
Clássica, a gente não podia deixar passar.
Vai ter até o filme dela, provavelmente né?
Estão falando que sim. Como histórias passadas dela. Né?
Sim.
Muita gente quer saber o que aconteceu em Budapeste, porque eles falam disso.
É verdade, Budapeste.
Todos os filmes dos Vingadores e não saiu nada, né? Mas essa foi uma menção honrosa porque, pô, é uma franquia que ela participou aí de... Pô, ela tá até nos solos do Capitão América, do Homem de Ferro e tal.
Sim,
ela aparece e merecia tá ser categorizada.
Eu só não gosto do... Eu não gosto, cara, do o possível interesse amoroso de Banner e Natasha não tem a ver nem
pouco. Tentaram colocar.
Mas fazer o quê?
Se funciona pra um ou pra outro, tá valendo. Também não atrapalhou tanto.
Sim.
Mas realmente ela merece estar nessa lista aí.
Com certeza. Eu trouxe uma aqui que eu acho que é ícone, cara. Pra quem é mais velhaco. Não que eu seja um velhaco de plantão mas já dá pra tentar se considerar que é a série do Exterminador do Futuro.
Ah, sim.
A grande Sarah Connor.
Sim, tenho que matar.
Sarah Jeanette Connor.
Isso.
Acho que é uma personagem assim que ficou marcada. Fez a atriz também.
Foi.
Muito. E que é a Linda Hamilton. E, cara, sensacional. Porque, pra quem não sabe, acho que se você não viu o Exterminador 1,
veja
aí o 2 também, mas, pô, as máquinas dominam pela Skynet o futuro e um do líder da resistência, né, é filho da Sarah Connor. Então eles voltam no passado pra matar o filho e a mãe, John Connor.
Isso aí. E é bom, porque se você não vê assim, ah, não curti muito a premissa e tal, veja pelo menos pela Fat Boy que o Schwarzenegger dirige e pilota, que é uma
Fat Boy,
uma Harley Ferrari.
Que vendeu de Harley Davidson
animal,
por causa desse filme que tá escrito.
Mas, meu, a Sarah Connor sem dúvida tem que estar nessa lista de PRS, porque, meu, a mulher faz uma, assim, tem uma resistência ali que não é pra qualquer um, não. Que ela aguenta de porrada ali no filme inteiro, porque até no começo, quem volta... Claro, você não é spoiler pra ninguém, porque é década
de 80. Desculpa.
Mas ele volta pra matar ela e o filho, né?
Ela e o filho.
E aí, na sequência, ele vai pro lado dela. Se não me engano, no 2, que ele tá junto
com
ele. Né? A partir do 2, o Terminator, ele vai pro lado dos Connor, né?
É, porque o 2 é mais focado no lance se ela tá falando a verdade ou não, né?
Sim, é.
Porque 11 anos depois do acontecimento do 1, ela fica... Ela é tratada, né? Não é que ela fica, ela é tratada como se fosse maluca.
Isso aí.
E aí ela fica no manicômio, mano, no judiciário. E aí ela vê separada do filho John, que tá com um casal adotivo, né?
Isso aí.
E aí ela sai de lá e vai pra cima de novo.
E ela volta nesses últimos agora, né?
Volta nos últimos, porque ela tinha morrido, cara.
É.
Eu não lembro, alguma coisa... Ela tinha morrido de alguma coisa, velho. Do 3, né?
Tinha,
E aí agora ela voltou. Então o rumor de que agora ela é
uma máquina. É,
então. O papel do Schwarzenegger, né, da nova geração seria ela.
Mas realmente é uma... Tem que estar na lista, né, cara? Que é icônica pra caramba. E personagem, quando querem dar um ar que ele é badass, esse é um dos detalhes do badass. Geralmente ele volta. Ele morre e ele volta.
Ele volta.
O badass tem essa pegada aí. Não todos, mas...
A grande frase do Exterminador do Futuro.
É, I'll be back. Então, personagem badass, ele acaba voltando de algum jeito se ele morrer. Beleza? Então, fica aí a nossa menção pra Sarah Connor, que nós consideramos também badass do cinema. Tem outra que apareceu recentemente nos cinemas. Eu não me lembro também. Acho que Beres mesmo não teve. Mas a querida Gal Gadot fez a Mulher Maravilha.
Sim.
E a Maravilha, até no primeiro filme que ela não é dela, que é o Batman vs Superman, ela já aparece Beres.
É.
Ela salva o Batman naquela hora que o...
Bem merece.
Né, pô, foi uma cena que todo mundo marcou ali, que é aquela trilha sonora dela e tal.
É,
trilha sonora
de
Beres,
de guitarra.
Isso. Beres também tem esse detalhe. Geralmente tem um som que te marca o Beres ali, né?
O Beres, ele também, ele vira as costas pra uma explosão.
Isso.
Isso aí é clichêzão, sempre. Se o cara não virar as costas pra uma explosão...
Exatamente.
A explosão, ele é bundão.
Que geralmente ele causou, né?
Ele causou,
Ele que causou. Mas realmente, e aí fica a menção rosa pra Gal Gadot, que é badass na vida real também, porque a mulher é do exército israelense.
Sério?
Ela foi do exército israelense.
Eu não sabia disso aí não, cara.
Ela ficou
israelense, velho.
Ela é israelense.
Véio, que pariu,
teve
véio.
Que servir lá com um tempo e depois foi pra...
Eu nem sabia que essa mulher era israelense.
Pois é, bicho, você
puta
viu umas imagens dela.
Um dos exércitos mais fodidos que tem no mundo.
Então você vê, a mina é badass na vida real.
É badass, mano. Mas eu gosto dela no Veloz, viu?
Sim,
eu gosto dela.
E aí você vê que a mina também é badass na vida real, porque ela gravou Mulher Maravilha grávida, né?
É verdade.
Então a mina na vida real também representa.
É verdade. Mas realmente eu gosto muito desse filme, a gente até falou dele aqui.
Sim.
Só do terceiro ato que eu não gosto muito, mas aí fica a parte de quem gosta ou não. Mas, cara, é um puta filme, eu acho até melhor do que o Capitão Marvel, eu, Marcos. Mas eu tô muito esperançoso pra esse 1984 aí, o novo da Mulher Maravilha. Acho que se os caras acertar algumas pontas aí que ficou do primeiro, fica um filmão, cara. Que é uma personagem sensacional.
O que me preocupa só é como vai voltar o
Steve Trevor.
Mas de resto,
esse é o problema.
Eu tenho confiança sim, porque a direção não entendeu, né, cara?
Sim.
Colocaram aquela Pat. Como é que é o nome?
A diretora?
É.
Eu não sei o nome.
É, eu esqueci o nome dela, mas colocaram uma mulher que entende a essência da minha família. A Gadot pegou, sabe, no colo com facilidade ali o personagem, matou a pau. E realmente tem tudo pra ser mais um filme badass da Mulher Maravilha aí. E seguindo em badass de heróis, temos aí a Cris já citou, a Capitã Marvel, né?
Capitã Marvel.
Que ficou, claro, mais polêmico a participação dela no universo Marvel, né? Tem gente que gostou, tem gente que achou forçado e tal. Mas, título de badass, Claro que existe a parte do carisma, mas existe a parte de quebrar tudo. E isso ela faz, pelo menos.
Sim, sim.
Quem assistiu também, não só o Capitão Marvel, mas o Ultimato, vê que quando ela chega no combate, a parada muda de conversa.
A personagem Capitão Marvel é foda, cara.
Personagem Capitão Marvel é muito badass. Não só, a gente tá falando do cinema porque é o tema, mas desde os quadrinhos ela já é uma figura pra se pôr respeito ali.
É. Né? Aí, novamente, falando de mim, né? Eu não gostei da Brie Larson. Eu não sei se ela vai conseguir liderar, velho, essa nova fase pós-ultimato. Eu não sei se ela... Eu não sei. Ela não sentiu um carisma. Estou falando de mim, tá? Você sentiu tudo bem. Eu não sei se ela consegue liderar, não. Mas eu acho que se eles acertar algumas coisas no... Que no primeiro filme, pra mim, foram bem ruins, assim. Mas se acertar, eu acho que dá pra fazer, sim. Porque o personagem Capitão Marvel é muito bom, muito poderoso. E ele é cósmico, né?
É. Sim, sim.
Eu sei ela em si, eu não sei.
É, então vai caber dela entender a essência. Conseguir convencer o público.
Se você pegar o Thor, a gente até falou isso aqui já. Nos primeiros filmes, cara, não era o Thor, velho. Tava muito fake aquilo.
Sim, sim.
Aí eles deram uma jogadinha que nos quadrinhos não tem,
sim,
mas que funcionou pro cinema, que é o lance do Thor zoeiro, cara.
É.
Do Chris Hemsworth. Ele começou a botar mais comédia ali.
Um humor.
Meio humor, meio grotesco, sim, sabe? Meio tonhão, que se fala. E aí, cara, funciona muito, cara. O lance do Thor gordo, por mais bizarro que possa ter ficado, mano, funciona.
E no final você entende até. Pô, o cara vai entrar no Guardiões, então...
É, velho, funciona.
Vai caber, cara, certinho.
É, e funciona. Eu acho que precisa de uma carta na manga pra Brie Larson interpretar melhor a personagem.
Sim.
Não sei o que que é, mas é, eu sinto como se tá na levada do Thor. O Thor do primeiro e segundo filme, pra mim, é um dos piores filmes da Marvel.
Só precisa virar uma chavinha ali, né?
É.
Mas uma coisa interessante que você fala, que eu fico pensando, é o Beres, geralmente, ele tem uma característica. A criança que assiste quer ser ele.
Sim.
Né? Então, isso que você falou do Thor, muitas pessoas viam os filmes dos Vingadores quando tinha o Thor 1 e 2, viu que o Thor era apelão pra caramba, mas não queriam ser o Thor. Queriam ser o Capitão América, queriam ser...
É isso aí mesmo.
Hoje, já tem muita gente que é fã, a criança quer ser o Thor.
É.
Porque, pô, eles deram uma nova roupagem, né? Eles,
sim.
Assim, principalmente no Ultimato e no Ragnarok. Ele tá, né, mais divertido e tal, ele resolve as coisas. Pô, o cara tá com aquela Stormbreaker.
Então,
que é
um... eles conseguiram fazer de um modo que ele consiga o melhor dos dois mundos.
É.
Porque quando é pra ser badass, ele consegue. A cena de Wakanda, ele chegando,
sim,
tá
sério,
tem zoeira ali.
Verdade.
A cena dele martelando o Thanos no peito e errou a cabeça.
Sim.
Sabe? Ele faz a parada acontecer, ele tem os momentos de badass dele.
Sim.
Mas a roupagem do humor, velho, casou muito bem com ele.
É, no próprio Ragnarok tem cenas de humor a rodo, mas
sim,
também quando é pra ele ser badass, ele é badass, pô.
Ele é
no
badass.
Final, quando ele tá, que ele vai, ele entende que ele é o deus do trovão, que ele chega sem arma lá, que ele desce na ponte.
Sim.
Que ele desce pra destruir tudo lá, que
sim,
toca até o... É o AC/DC que toca, né?
Eu não lembro.
Mas toca ali, ele desce o raio e tal, e o rock pesado tocando ali.
Cena de
badass, né? Então,
pra
realmente
ela,
é, o que
né?
você fala, é o que você falou, ele conseguiu juntar esses dois lados.
É. Né? E quando o personagem ele consegue ser bem estruturado, velho, de uma roupagem assim, cara, ele domina. Se você pegar Esquadrão Suicida, eu não gosto desse filme, cara, eu acho muito ruim. Mas a Arlequina, ela dominou.
Dominou,
cara.
Pegou o filme pra ela.
E a Margot Robbie entendeu o personagem, cara, nossa.
Tanto
velho,
que conseguiu uma sequência.
É, exatamente, velho. Mas ela dominou todos ali, até o Will Smith, velho.
Sim,
não conseguiu.
Sim, é. Verdade. Verdade. Então, essa é a questão. A gente deixa a Capitã Marvel como badass aqui, principalmente pela personagem.
Não, sim.
A gente espera que a Brie Larson consiga...
Não, dá pra fazer, velho. Eles fazem, a Marvel assim, sabe, né? fazer.
Sim.
Eu confio depois de 20
anos,
não dá pra negar.
Realmente.
Mas eu acho que dá pra falar, cara. Eu não do ator em si, porque eu não sei se tem muito filme dele que ele fez badass, mas eu acho que um filme que ficou marcado pra mim é o Gladiador com o Russell Crowe.
Nossa,
cara, esse filme é muito foda.
Máximos décimos merito.
Máximos décimos.
É,
cara, e é muito legal, velho. Acho que é 180 depois de Cristo.
É, não, esse filme é...
Imperador Marco Aurélio.
Ele é maluco, na cabeça.
Prepara o exército, cara, e eles vão, invasão dos bárbaros germânicos e, pô... ele já tá velho, né, mano? Sim. Ele precisa de um sucessor, mas ele sabe, cara, que o filho dele tem má índole.
É.
E ele fala, não, quem vai ficar com o trono é o meu general. E o filho fica puto da vida.
E é real, assim, se você pesquisar a história de Marco Aurélio e tal, que o filho é maluco... Tem realmente isso aí. É, o filho, ele... E as cenas que é o excelente Joaquim Fênix, né? Que faz o...
Sim.
O filho do...
É.
Ele
é cômodo, né?
Cômodos, é. E ele dá o... Dá em cima da própria irmã ali, né?
É verdade. Ele
tem
quer,
esse complexo, assim.
Complexo bem doido, porque a irmã gosta do general.
O general, pô, perdeu família.
Perdeu família. Mano, aquela cena é triste, do filho enforcado.
Não, e a cena... É, então. E o filme, meu... Filmaço, né, cara? Quem não assistiu, pelo amor de Deus, cara. Veja, porque
ela é o que fazemos em vida e coa pela eternidade. Olha esse filme, cara.
Esse filme é muito bom, muito
ele
bom.
Vai deixando um monte de corpo, velho.
Sim,
na arena lá, velho.
É.
Até a cena do tigre, eu achei animal.
Sim,
A cena da carroceria lá, que eu acho que é umas minas, não é não?
Eu acho que
era umas minas, velho. Umas carroças muito loucas lá.
Com aquelas lâminas assim, rodas e tal.
E ele vai se destacando até a hora que o Cômodo vê que é o cara que ele achou que tinha morrido, velho.
É. E é louco que esse filme é um dos filmes que popularizou, principalmente, eu lembro, no meu núcleo, a expressão passou a mão no trigo. Porque quando a pessoa vai morrer, você fala, vai passar a mão no trigo. Porque já percebeu que em filme onde a pessoa morre, ela vai pra um campo de trigo e
isso,
passa a mão.
Isso, é verdade.
Então o cara fala, quando morrer, você fala, vai passar a mão no trigo, é isso aí.
É verdade.
Popularizar essa cena.
É verdade mesmo. Passar a mão no trigo. E é legal ele falando que ele vai ter a vingança dele nessa vida ou na próxima.
É.
E o cara fica maluco, velho, de medo, né?
Então, é o que a gente tá falando. O Russell Crowe, realmente, eu não consigo lembrar de outro onde ele foi tão beleza no sentido de ação, tá? Porque ele fez outros filmes onde ele é um cara ferrado também.
Sim.
Mas é igual o Maximus, acho que...
Ele até tem... Ele tava na tentativa da Universal de fazer o filme do...
Tava.
O Universo dos Monstros, né? Ele é o Jack Hyde,
isso,
né?
Isso, Ele é o médico e o monstro, mas... Não deu sequência nisso aí, não funcionou.
Eu não lembro se tem mais algum outro filme bom dele.
Né? Ah, ele tem filmes bons, ele tem aquele Mente Brilhante lá. Que...
Bom pra caramba esse filme, mas aí não tem a ver com o Beretta.
É, então, porque não entra nessa parte assim.
Esse filme é animal, cara.
Filmaço. Ele tem outros de ação, por exemplo, Robin Hood, ele fez.
Ah, eu não gosto.
Mas não é tão icônico assim, tal. Mas hoje, o Russell Crowe tá vazando, ele fez Superman, né? Ele é o pai do Superman,
verdade.
Mas tá vazando imagens, né, do Russell Crowe, que ele tá largadão, né, meu? Você viu?
Ah, não vi não.
Ele tá com, pô, eu chuto ali olhando uns 110 quilos ali.
Nossa.
Tá gordão.
Nossa.
Aí tem até as imagens, o cara fica assim, pô, se Maximus Décimos Meridius ficou assim, eu tô ferrado. Porque... Não, mas também o cara, pô, ele já tem uns 50, acho que, ó.
Por aí.
O cara já é mais velhão, né?
Mas se pegar o Arnold, tá inteirão.
É, que é outro.
Uma voadora lá.
Então.
Acho que é até legal falar
do Arnold. Entrar, entra no próprio aí.
Tipo, o Arnold, cara... Ele tomou, pra quem não sabe, tomou uma voadora do maluco lá, protesto, eu não sei.
Sei lá, o doidão foi...
O cara ainda quebrou, foi
quebrou
tentar
dar uma ajuda
e o que quebrou as pernas.
E o Arnold só se moveu.
Só se moveu, cara.
Não, cara, o Arnold tem... Deve ter quase 70, não tem não?
Por aí. É que o cara já foi fisiculturista, né?
Sim, sim.
E o cara é outra pegada mesmo, mas... Eu acho que não dá
71
pra...
anos.
71 anos, velho.
Tomando voadora.
Ele tá interaço,
velho.
E ele faz um filme meio indie dele hoje, assim, que sai pra TV só. Meio de vingança, que ele segura uma arma. Mas eu acho que o clássico mesmo é Predador, que ele segura Eu não sei nem que arma é aquela, uma shotgun.
É 1.50, o negócio que é pra ficar em tripé e põe na mão ali.
É verdade.
Maluco.
O cara ganha do maior predador da galáxia.
O Dutch. Tem uma cena famosa... Se não me engano, é Predador 2. Porque no Predador 1 e 2 tem o Danny Glover, que é o... Danny Glover? Cara, agora eu não lembro se é o Danny Glover o nome do ator. Mas é o que faz o Apollo.
Sim.
No Rock. Né? O negrão lá, fortão. E, assim, convenhamos, não estamos falando que... Não estamos criticando. Mas os dois ali estão... Você sente o cheiro do veneno ali, né? Os caras estão enormes. E aí tem uma cena famosa no Predador 2, e eles falam que foi nessa cena que nasceu o Chuck Norris. Que é uma hora que o Arnold vê o Apollo lá do outro lado, eles vão se cumprimentar. Olha como os filmes dos anos 80 eram maravilhosos. Eles vão se cumprimentar, naquela de bater a mão assim.
Aí
vão fazendo um braço de ferro meio ali assim. E obviamente o Arnold
aí,
ganha.
E aí dá um close no mundo.
No look, cara, né? Os caras falam que na hora que bate as mãos, o Arnold, o Chuck Norris nasceu. Foi a testosterona máxima ali. E o pior é que os dois batem a mão, foca no bíceps dos caras, eles estão tudo oleoso, passou óleo ali.
Passou óleo, mano.
Meu, falei, meu, que é a cena testosterona máxima. Mas realmente, se tem um cara que é badass, é o cara que derrotou o maior predador da galáxia, que é o Dante, né, cara?
Com certeza.
Então, realmente, e o Arnold.
E também dá pra falar do Conan também. Que...
Então, o Arnold tem uma porrada. Tem o Dante, tem o Conan, que o Marco me falou, que. Ou o Barba, né?
O Barba.
O cara derrubou um camelo no soco, meu irmão.
Verdade.
Dá um soco na cabeça do camelo, lá o camelo desmaia.
Cara, eu prefiro muito mais o Conan do Arnold do que o.
Sim,
quem fez isso? Tipo... Não, mas não foi o Momoa.
Foi o Momoa.
Foi o Momoa.
O Momoa que fez o
Caralho, outro. Caralho, então não tá lembrando.
É, tá morenão ali. É, não tava tão grande também mais. O Momoa.
Ah, tava verdade. Mais... Então acho que eu, por isso que eu não lembrei.
Mas não, mas o Conan do... E o Conan é HQ, tem HQ, tem essa sequência.
É verdade.
E tal. Mas... É, mas assim, o Schwarzenegger, ele também tem da Sarah Connor, ele é o Terminator, né?
Exatamente.
Que segura naquela 12zinha andando na Fat Boy.
Fat Boy.
E, claro, não podendo deixar de passar, John Matrix, que é Comando para Matar do Schwarzenegger.
É verdade,
ele
cara.
Ele pinta a cara ali de...
É verdade.
E até a musiquinha do...
Comando para Matar.
Do Comando para Matar, e o cara também segura aquela...
Vingador do Futuro.
É. Mas o que eu acho bacana é isso. Os caras pegam essas pontas 50 que balança, dá mais coice do que mula aí. E o cara segura ela e vai tremendo o bíceps inteiro. Assim, o braço focando ali. Mas John Matrix é um cara que não podemos deixar de mencionar aqui.
Você vê como os badass, eles ficam marcantes, né? Eles ficam marcantes. Por isso que eu acho que o Mercenários foi um encontro dessa testosterona máxima aí.
História pra quê? Vamos fazer...
Vamos fazer...
Os badass juntos. E, assim, o Arnold Schwarzenegger é nessa linha aí que a gente fala do cara que é badass tanto em personagens quanto em vida real, né?
É.
O Schwarzenegger, ele interpreta ele mesmo ali. Porque...
Não, a história de vida tem até o livro do cara,
tem,
que
é
motivacional, porque, mano... O cara veio da puta que pariu, né? Acho que é austríaco, né? Chegou lá pra fazer... Acho que ele tava no exército lá. Ele falou que ele
fugiu do exército.
Fugiu do exército pra competir, velho.
Foi.
Aí começou a competir lá. Disse que ele treinava mais que os outros no exército pra ficar maior.
Foi.
E ele roubava comida, porque tinha uma quantidade de comida pra você comer. Ele ficava roubando lá. Aí até que ele virou Mr. Olympia lá, não sei quantas vezes. Acho que 5 ou 6 vezes, velho.
O Arnold foi 7 vezes.
7 vezes.
Assim. 7 vezes.
Aí ele tentou ir pro cinema, os caras, não, ó, com esse número Schwarzenegger, não vai conseguir nada, né? Que é Al Pacino, cara pequeno, boa pinta. E ele foi lá e deu certo como Conan, e aí começou a carreira dele, e o cara, não por menos, ainda conseguiu ser governador da Califórnia.
Né? E pior que ele conta que os caras reclamavam porque o sotaque dele era horroroso. Até hoje, você vê que ele tem esse, né, o jeitão de falar. Quem conhece o Afonso Solano? Afonso Solano faz uma imitação do Arnold maravilhosa, cara. Muito bom. Ele fala desse jeito dele, todo travadão aí. Mas o Arnold realmente tem um filme dele com o Danny DeVito, se não me engano. Que é irmão gêmeos. Ele é irmão gêmeo do Danny DeVito. Danny DeVito tem 1,50 de altura, gordinho e tal. E o Arnold tem quase 2 metros. 2
metros de altura.
120 quilos, sei lá.
Cara, um filme dele serve pra cultura pop. Bem nerd, assim, na Sessão da Tarde. Eu acho animal esse filme. É o Herói de Brinquedo.
Herói de Brinquedo.
Que é o filho dele que é um boneco no
Turbo
Natal.
Man.
Turbo Man. E ele quer um boneco no Natal, velho.
Isso aí, sim.
E esse cara roda a cidade pra achar essa porra desse boneco.
E aí tem
que filme legal.
Ele vai atrás do último Turbo Man.
O último
e tem um outro pai que também tá comprando
o Turbo Man pro filho. E aí ele vira o vilão lá na passeata de Nova York.
O Schwarzenegger vira o Turbo Man.
O Turbo Man. Então...
É muito bom. Eu adorava esse filme.
Eu adorava.
A gente até falou do Arnold, falou que ele fez a participação do Mercenários, né?
Mercenários.
E aí, então, no Mercenários, a gente tem o líder dos Mercenários, que é Sylvester Stallone. Esse aí também tá na linha do cara que é badass nos cinemas e fora.
Com certeza.
Porque, meu, o cara tem uma porrada de personagem badass. Pra começar, Rock Balboa, né, cara?
Cara,
Rock Balboa é...
É uma franquia, como dizem, né? É uma franquia que o boxe é pano de fundo. Pano de franquia fundo, primordial é a vida. A vida, como ela é dura, como ela é real, né?
Como é que ele fala? Não importa o quanto forte, quão forte você bate, o quanto você consegue apanhar e seguir andando. Então, o Balboa é o cara... Claro, ele fez uma... Eu adoro essa franquia, mas verdade seja dita, ele engana muito a cabeça das pessoas, porque... Ele prova para as pessoas que você treinar em um mês consegue enfrentar um campeão mundial e ganhar dele, quase ganhar dele.
É a filosofia Karate Kid.
Karate Kid.
Você vai ganhar uma faixa preta treinando com umas técnicas muito loucas.
Então, assim, não leve ao pé da letra. Mas questão de história, pô. Muito bom. Esses dois Creeds que ele fez agora.
O Creed, pra animal, mim, é animal.
Animal. Ele... E o Schwarzenegger? O Stallone, ele pegou. Isso eu tenho que tirar o chapéu pra ele. Ele sabe interpretar quem ele cria, sabe? Por exemplo, o próprio...
Foi ele que escreveu a série?
Ele é um dos produtores, se não me engano, mas o roteiro não foi dele, não.
Entendi.
Mas, por exemplo, o Rock é muito dele, cara. Ele que foi jogando os detalhes no Rock de ser italiano, né? O garanhão italiano e tal. E ele fez a mesma coisa com quase todos os personagens dele. O Rambo é um que... Pô, John Rambo. Sim. É...
Tem um cara ali, né? Tem um filme dele de boxe que eu acho que é uma galhofa tão ruim que funciona, que é com o Robert De Niro.
Com o De Niro,
é o Acerto de Contas. Que é dois velhacos, só que fica, é igual. Fazer uma comparação, é igual Creed. A gente que pô, eu já pratiquei arte marcial, o Roger também, a gente já faz academia. Você vê que o peso ali não tá bate, muito errado, a parada. O Drago lá, tá muito errado. O... Como é que ele chama? O Jaguar lá do Wakanda.
Ah, o B. Jordan. Michael B. Jordan.
Ele é peso leve, peso, sabe, 78 quilos, 80 quilos, máximo.
É.
Mano. O Ivan Drago lá, cara,
o cara tá mais.
Ele tá mais de 120 quilos, 110 quilos. Você não vai vender essa ideia.
Que é essa que é a questão. No boxe, se o cara é a partir de 90, ele pode pegar o cara de 110.
Exatamente.
Mas o Jordan não tem 90.
Exatamente.
Ele não tem 90.
Então, aí você pega esse galhofa aí, Acerto de Contas.
O De Niro
é um velhão. É um velho, cara.
É o De Niro,
um
cara.
80.
Uma vez poderoso chefão.
E o Sylvester Stallone, ele é hormonizado, cara. E fica muito destoante, cara. Fica muito destoante.
Não dá, não dá. O Stallone, dá, pô, o Stallone hoje ainda tá melhor que nós, cara.
Tá, velho, ele tá Stallone, muito melhor que nós, velho.
Tá enorme.
É igual a história lá do Popó que ia lutar com o Suplicy, velho. Fica isso, cara.
Aí não é acerto de conta, é óbito mesmo, é matar o...
Mas fica aí, De Niro contra Stallone. Os caras querem vender essa ideia, velho.
Não, essa não vai. Mas, ó, por exemplo, o Rambo. Como o Rambo, ele vai em todos os pontos, o Rock também, do Beret, porque ele resolve a parada, certo? O Rock luta com os campeões mundiais, e a questão do Rock é essa, ele é um dos piores campeões mundiais que existe, porque a técnica dele é horrorosa.
É verdade.
Ele luta com a mão baixa, guarda baixa, toma um monte de jab na cara, mas o cara aguenta apanhar como poucos, certo? E ganha dos melhores. Pô, Apollo Creed era pura técnica e tal, e ele ganhou. Agora, o Rock tem trilha sonora.
É, pode falar.
Não, é que ele tem trilha sonora, certo? Todo mundo sabe.
É.
Ele tem duas, ele tem até a trilha de.
Sim.
Tá, e ele tem o Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger.
Então ele tem um rockzão por trás ali.
Verdade.
E ele tem, pô, o Rock é o físico ideal ali e desce a porrada. Aí pega o Rambo. O Rambo tem trilha sonora.
É, eles são.
Ideal. É o Stallone.
É o Stallone.
São Stallone.
O que eu ia falar era o. Mais da hora do Apollo é o vilão do 3, que é o carinha moicano.
Kermelang.
Isso, Kermelang. Cara.
Kermelang é excelente. Não, vou te falar uma coisa.
Galhofa,
eu não critico quem vê filme dublado, porque eu entendo que cada um tem uma preferência.
Sim.
E às vezes você não tem. Você não quer ficar lendo e vendo.
Sim.
Eu prefiro filmes dublados. Mas Rock eu assisto dublado. Eu prefiro filme legendado e Rock eu assisto dublado, cara. Porque, principalmente o 3, que é o do Kermelang. Porque o dublador do Kermelang, ele matou a pau, é muito engraçado. Ele fica, ei, bombom, vou acabar com você, cara. É muito bom, é muito bom. Assistam no Vlad, porque é um show à parte.
Cara, Sensacional.
O cara que faz o Balboa também, o dublador, ele pega toda a lentidão do Stallone pra falar e consegue fazer também, cara. Que acho que é o mesmo, cara.
É o mesmo, cara?
É, eu acho que, ó, Stallone, Schwarzenegger, Ed Murphy, esses caras todos é o mesmo cara que
dubla. Não, os dubladores aqui realmente são, caras são ninja demais.
É, o cara pra dublar o Schwarzenegger também tem que ter
sim.
Esses caras tem que ter uma voz pesada.
Sim. Eu acho que agora dá pra falar um, cara, que você é mais fã do que eu, que é o Keanu Reeves, das séries que ele vem fazendo de badass.
Keanu Reeves. Então, assim, o primeiro badass que o Keanu Reeves fez foi em 99, O Escolhido.
É.
The Chosen One,
pra mim que é um filme.
Esse aí, pô, que, ó, Matrix tem... Tem visual animal.
Sim.
E que coisa mais berés do que parar bala no ar? Isso é muito berés, cara. E usa um óculos berés, assim, é muito berés. Ele é o cara.
E voa.
E voa, o cara voa. Fora que ele baixa a porrada em todo mundo.
Kung Fu.
É. Agora, o Keanu Reeves meio que se reinventou como berés no John Wick, né, cara?
Sim.
Ele conseguiu trazer algo. Tanto que hoje o John Wick, eu tava vendo, é considerado o cara mais querido do mundo.
Cara, é isso que eu tava vendo.
Disparou.
Keanu Reeves, né?
É. Keanu Reeves passou The Rock. Que também vai entrar na lista.
Por causa dessa franquia.
Por causa de John Wick. Todo mundo... Eu vi uma frase no, nas redes sociais que era assim. Homens, quando você for fazer algo, pergunte a si mesmo. Keanu Reeves faria? Se ele não fizer, não faça.
Não faça.
Entendeu? Então ele virou parâmetro.
Caramba.
Mas assim, é que realmente, o Keanu Reeves, se você for ver a história dele, é um cara que foda mesmo.
Eu vejo ele andando de metrô, dando pra um monte de gente, não tem carro.
Ele é um cara, se você for ver, assim, ele, as ações que ele faz, que estão vítimas, pessoas que tentaram suicídio.
Aí tem um
alcoolismo. Não, ele, assim, ele é todo engajado nessa parte e tal. E ele é um cara que, pô, ajuda muito causas importantes, assim.
Legal pra caramba.
E é um cara que você não vê na mídia extravagante.
É, é verdade. Não vê, ele não é muito disso.
Não,
né?
Que seja errado você andar com o carro do ano e tal. Mas, assim, você vê uma certa humildade do cara aqui, que não se mostra dessa maneira, né? E isso é bacana. Agora, essa série John Wick aí, velho. E, assim, o Keanu Reeves virou badass, né? Tanto o Keanu Reeves quanto o John Wick e os personagens, porque tem vídeos dele treinando pro John Wick e o cara descendo a bala.
Ué,
ele treinou jiu-jitsu, treinou tudo pra fazer esse personagem. Não tem dublê no John Wick, ele que faz.
Puta que pariu.
E esse estilo de luta que eles apelidaram de Kung, de como é que é?
Gang-fu.
Ele treina isso aí mesmo. Tem vídeo dele.
Você explica pra galera o que é isso.
É porque assim, você atirar, você precisa de uma certa distância de ângulo de tiro e tal. E o gang-fu é você conseguir usar uma arma, combate corpo a corpo. Então é tipo,
seria uma mesclagem de Kung Fu com arma, mais ou menos.
Então o gang-fu é você conseguir atirar com o menor movimento possível e mais rápido.
Entendi.
Então de ângulos variados e corpo a corpo. Então ele tá ali com uma arma lutando com você, atirando e tal. Fora a distância também. E ele tem vídeo, se eu procurar no YouTube, você vai ver que ele treina isso. Os alvos, ele vai metendo bala ali e tal. E o Keanu Reeves se surpreendeu todo mundo. Aí o cara
legal, porque essa série aí, ela é muito inspirada de animes, né? Filme de arte marcial, assim.
Tem bastante.
Oriental, né? Sim. Muito isso.
O próprio visual dela é bem...
O visual,
neon.
Principal o 2, que te mostra mais a construção do universo, do submundo, dessa máfia, desse tráfico. E o 3 eu não cheguei a ver ainda. Quero muito ver. Mas, cara, virou uma franquia, velho, que é muito maior, né? Que era filme indie, né?
Sim,
primeiro,
sim,
se eu
sim.
não tô enganado.
E é louco você parar pra pensar, porque a gente até falou sobre construção de universo, porque filme de matador de aluguel tem um monte por aí.
Tem um monte.
Um monte, uma porrada, de verdade.
É difícil
muito.
Inovar, né?
Difícil. Mas a gente fala, tome cuidado com o universo, deixa ele rico. O que os caras fizeram? Criaram um hotel continental que tem a própria moeda.
É.
E aí, pô, o filme 2 é excelente quando eu falo, eu quero saber se o alfaiate está aí. Quando você vê o alfaiate, é o cara que cuida de proteção de colete à prova de bala, não sei o quê. Aí fala, eu queria saber se o sommelier está aí.
É.
Aí ele vai lá no sommelier, o cara é sommelier de arma, ele fica recomendando arma.
É.
Então, tipo, os caras criaram um universo.
Pô, pra mim, os carinhas lá com as pombas, tá?
É.
Aqueles
que é o Morfeu.
Morfeus.
Por sinal.
O mendigo que se faz de mendigo, mas tem uma passagem pro submundo, uma coisa assim.
Que é o universo, né, cara? Criaram um universo. Coisa que nenhum filme de matador morador de aluguel fez antes.
Fez antes, né?
Então ele conseguiu crescer muito, fora, claro. É, a história que é bem elaborada, né? Tipo, tem um roteiro bacana de se assistir. E o que é essa menção honrosa aí, né?
Não que sabia que foi mais querido que o The Rock.
Ficou, cara. Que a gente já pode até entrar, então. O gigante.
O gigante The Rock.
The Rock, como diz os caras, disseram lá no Choque de Cultura, ele entra no estúdio e fala, vou fazer esse filme aí. E ele vai fazer. Ninguém fala,
verdade,
não.
Eu vou fazer e acabou.
É isso aí. Só assim pra você entender alguns filmes que ele faz. Porque é claro, ele tem filmes bons, mas tem cada galhofa esse
Nossa,
The Rock.
Nossa, do Gorila galhofa. O San Andreas galhofa.
Tudo galhofa.
Aquele lá do Arranha-Céu que ele dá um pulo muito louco.
Ele não tem perna.
É.
Não tem perna.
Ele dá um pulo muito louco ali, vixe, cara.
Não, The Rock, doideira. E ele já entrou numa série que a gente sabe que existe controvérsias, a gente até fez o É Ruim, Mas É Bom, certo? E ele entrou num filme que é ruim, mas é bom, que foi o Velozes 5.
Velozes e Furiosos.
Foi ali que ele apareceu.
Foi do Brasil, né?
Do Brasil. Que é o Hobbs.
É o Hobbs.
É.
Que os bandidos passam a perna nele com o cofre lá.
É. Não, e assim, eu acho bacana, né? O filme Velozes e Furiosos 5 tem uma cena que ele entra na favela lá e os caras tudo pipocando pro The Rock. Mano,
você entra
na favela na vida real daquele jeito lá, ele sai lá em pedaço.
Essa cena é animal, cara. Que chega os bandidinhos lá da favela do Rio, ah, você não vai entrar aqui não, sai, eles apontam as pistolas. Né? Aí o Hobbs aponta até um negócio de lança-míssel que os caras têm com um negócio de infravermelho lá e faz até aquele barulho. Tchum!
É, o cara
bandido,
é.
Eles abaixaram. Não, pode entrar aí, cara.
The Rock é o cara. Mas não, e o legal é assim, nesse Velozes último que teve aí, foi o 8. Foi o 8, né?
É.
Que aquela cena que a gente até conversou aqui no dia do É Ruim, Mas É Bom, que o The Rock tá dentro da cadeia. Não, e aí é uma sequência maravilhosa. Porque tem nesse filme aí, se não me engano é nesse, tem essa cena que ele quebra o gesso só flexionando o bíceps. E tem a cena que ele tá dentro da cadeia, os caras vão meter bala de borracha, pega no peito dele e ricochete.
É verdade.
Sai.
É verdade.
Oh,
é verdade.
E ele andando pra cima
desse cara.
Aí pega o cara da SWAT lá, dá uma cabeçada no capacete, o cara que desmaia, né? Nem ele. O negócio é feito pra aguentar a bala. Não, mas o The Rock, ele é a personificação do badass, porque é outro que também não tem rabo em casa.
Ele não tem rabo em casa.
É veneno pra caramba.
E ele vai ter com o Shaw, né?
Hobbs
and Shaw.
Que é uma sátira, né? Do Hobbs and Shaw, que é aquele menininho com o tigre.
Ah, é verdade,
e
cara.
É Hobbs and Shaw.
É verdade, velho.
E aí vai
Sabia,
ser agora
verdade.
O Hobbs and Shaw.
E aí tem que chama Idris Elba.
Idris Elba, que é o Capitão América negro.
É o Capitão.
Praticamente, porque o cara
O cara faz tudo
super poderoso.
É.
O cara tem um soro lá que ele ficou.
É verdade, ele também. As balas dele não.
Não,
é tipo Luke Cage.
Ele tem super força. E.
Não, já mudou tudo.
Já.
Eu tô pressentindo que aquilo que a gente falou vai acontecer. O Veloz vai encontrar o Optimus Prime, uma hora ou outra, vai ter os maquinários loucos.
Vai ter. E vai ter a cena que eu tanto quero do The Rock dando um soco na cara do Optimus Prime.
Optimus Prime.
Nocauteando.
Nocauteando Optimus Prime.
Prime na mão. Eu não, se não tiver isso, nem cogito assistir, cara. Ó, tem um filme do The Rock que eu gosto, esse eu tenho que admitir, eu gosto. Aqui no Brasil ele veio como Com as Próprias Mãos, acho, o nome. Eu não lembro como é.
É um meio de perseguição, vingança.
Não, esse aí, assim, ele era um oficial SEAL, se não me engano, ou fuzileiro. E aí ele volta pra cidadezinha do interior, que é onde ele cresceu. E ele vê que a cidadezinha tá dominada por um cara que cresceu com ele lá. Mas o cara é, tipo, dono de um cassino, mafioso. É o dono da cidade. E tá tudo errado, sabe? Tipo, prostituição, tráfico de drogas e tal. E aí o The Rock decide fazer algo a respeito e virar xerife da cidade. Só que o nome do filme já diz muito sobre o The Rock, né? O nome do filme é Com as Próprias Mãos. Por quê? Ele, assim, dando um spoiler, porque o filme já saiu há muito tempo. Mas assim, ele vira xerife, certo? E qual que é a arma do xerife? Você imagina? Às vezes uma Magnum, né? Um revólver bonitão, prateado. A arma do xerife The Rock é uma tora de madeira. Que ele guarda na caminhonete ali.
Que beleza.
Então na hora de sair, ele pega a tora ali e dá na cara de todo mundo. Aí a polícia primeiro bate e depois pergunta.
Arma branca.
Arma branca, com as próprias mãos.
Isso é sensacional.
E o pior, nesse filme, tá o Johnny Knoxville, que é do Jackass. Sabe, um branquelo, é o vai, líder do Jackass.
Sei.
Então, assim, esse filme ainda eu acho bacana. É um filme que dá pra se divertir assistindo.
Mas dá pra também falar do Hércules e Escorpião Rei.
Não, Escorpião Rei eu acho que é um pouco deselegante falar.
É deselegante. Ele aparece no Múmia.
Aparece no Múmia.
Como todo como... aquele CGI horroroso.
E ele aparece como um escorpião mesmo, né?
É, um escorpião mesmo. E a cara dele. É. Depois ele é o Escorpião Rei no filme. Tá,
rapa lá.
Meu Deus.
É, não, é horroroso.
Mas o Penny, eu gosto com o
Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg.
Que tá em Transformers, já pode ser o caminho pra juntar The Rock e Transformers.
É, velho, aquele filme tá gigante.
É.
Eu acredito no fitness.
Ah, é esse filme, ó. Galhofa também.
A história é real.
É galhão, então, e é galhofa. É que assim, não dá pra criticar porque você falou. A galhofa aconteceu, né, meu?
Aconteceu.
O bagulho era real. Mas realmente, e... O Mark Wahlberg é outro que podia estar nessa lista aí, porque ele tem alguns personagens muito bons.
Ted!
É, ainda é tão merece. É só bad. Mas o Mark Wahlberg tem um filme que eu adoro dele. Chama O Grande Herói. Que é de um grupo de SEALs. É uma história verídica, cara.
Ah.
Meu, é muito bom. Quem não viu, veja.
Que eu gosto muito do Mark Wahlberg com o Batman lá, velho. De boxe lá, velho.
O Vencedor.
É. Por bom dele, todo
cara é real também.
É.
Do... Eu não esqueci o nome do boxeador agora. O irlandês. Jimmy...
É alguma coisa.
Jimmy the Irish.
É, não, mas o irmão dele é o... Todo caqueado.
Christian Bale, né?
Christian Bale. Tá magro pra caramba.
É. Queria usar de crack, né?
É.
Não, filmaço também. Mas o Mark Wahlberg tem bons filmes.
Tem filme bom.
Agora, ó. Seguindo.
Pode mandar. Porque eu tenho um cara aqui
que... Longo.
Cara, tem um filme dele que eu adoro muito, velho. Eu acho legal falar... É o Gerard Butler.
Gerard Butler.
Não é tão conhecido como Arnold,
Vince, não é.
Mas, cara, que é o Leônidas.
Isso.
Né? This is Sparta ficou marcado assim.
Que é um cara mais badass que o Leônidas.
Porra,
o Leônidas é o badass.
Eu acho o filme sensacional. Rodrigo Santoro lá representando o Xerxes, gigantesco.
A Vera Verão.
Vera Verão. E, cara, esse filme eu acho sensacional, porque, pô, quadrinhos do Frank Miller virou um filmaço, o 2 eu não gosto, mas eu acho que o 1 é um filme muito legal.
Excelente.
Muito legal, velho.
Quando lançou, então, foi um estúdio.
Nossa, cara, você vê toda a temática de sanguinária mesmo, de Esparta, como que eles falavam, mano, aqui é o seguinte, ou você... É um cara que vai ser respeitado pelo mundo, você nem serve pra ter vida.
É igual aquela que a gente até falou da inversão de valores num podcast passado. Pensando nos valores de Esparta.
Não, cara,
a
mas era muito similar.
6 anos, ser mandado.
É, se o primeiro filho fosse mulher, eles jogavam do penhasco, velho. Os caras eram loucos.
Doideira, doideira.
E aí ele soltava o filho do rei, né? Soltava o moleque lá, tinha que se virar, né? Com 7 anos.
Ah, ele tinha que viver na cidade, sobreviver de roupa.
O moleque... Você tá louco, velho. Mas além do Leônidas, eu acho que tem 3 filmes em si, né? 2 que eu acho legal, que é o Invasão em Londres e a Casa Branca.
Sim,
é legal
sim.
Pra caramba.
É, bacana.
Temática de presidente,
verdade.
Terrorismo e tal.
E o presidente é o Morgan Freeman, né?
Cara, no primeiro não. No primeiro, ele é o Duas Caras.
Ah, é verdade.
Da série, da
verdade.
Trilogia do Nolan.
É verdade.
O cara do Duas Caras. Ele que é o presidente.
Pode crer.
É.
Pode crer.
O Morgan Freeman, ele é tipo como se fosse um líder lá da CIA. Eu não sei se é CIA ou NSA.
Verdade.
Mas ele é um líder,
verdade.
Assim.
Verdade.
O presidente é o Duas Caras.
Pode crer.
Que eu não sei o nome. E o Invasor em Londres, que é a continuação, né?
Sim.
Em Londres também eu recomendo, mas tem um filme. Esse sai um pouco, eu acho, que do universo pop, meio nerd, mas é um puta filme, eu acho animal esse filme, que chama Código de Conduta, com o Jamie Foxx.
Tô ligado.
Que é assim, a família dele morre, o Gerard Butler, igual filmes de Liam Neeson, né? Também é outro Beres que não dá aqui.
Esse é Beres, verdade.
Só que, olha só, o bandido, depois de um tempo, ele é solto, velho. E aí o Butler fica louco, fala,
o
agora
bandido é o Jamie Foxx, ou não?
Não. O Jamie Foxx é um... É um chefe da polícia que tá indo caçar o Gerard Butler.
Ah, tá.
Por quê? O Gerard Butler, ele começa a vingar. Primeiro ele vinga do bandido, decepa o cara e vai preso. E lá da cadeia, ele começa a arquitetar um plano para provar para os Estados Unidos o quão falho que é o sistema criminal lá, sistema judiciário. Não sei se você já chegou a ver isso.
Não vi.
Mas é um filme tão fodido,
caraca,
que dentro da cadeia ele começa a fazer um plano pra falar: agora vocês que são policiais que soltaram o assassino da minha filha e da minha mulher, eu vou provar como todo esse sistema funciona. Aí, velho, aí o pau come. E aí o Jamie Foxx é um encarregado da polícia que tem que... Como é que eu posso incriminar esse cara se ele já tá preso?
Caraca.
Porra, velho, é mal esse filme. Acho muito foda esse filme.
Código de conduta.
Código de conduta.
Pô,
acho muito foda esse filme. É o filme que eu já vi, velho, de verdade.
Caraca, é. Então, o Gerard Butler eu lembrava só desses, além dos 300, desses da Casa Branca.
É. E aí também dá pra falar um filme que também é um dos maravilhosos filmes dele, que eu acho que é o Deus do Egito, né?
Ah!
Deus do Egito.
Com certeza.
O cara tá em Deus 7, maravilhoso. Puta,
pariu.
São os gregos no Egito.
Esse aí dá vontade de arrancar os olhos.
Que era muito ruim.
É galhofa total.
Muito ruim, nem encomendo ver essa parada.
Passe longe, passe longe.
Mas pra citar ele que tá aí.
Ó, eu tenho um aqui que esse também é velha guarda.
Velha guarda.
É um cara. Vocês já devem ter. Já devem. Só de falar a descrição, às vezes já sabe. Um carequinho, um cara mais velho aí. Entendeu?
Ah, sim.
Os olhos claros.
Você falou carequinha, me veio o Shaw lá do.
Thousand Shaw,
mas.
Jesus Tata. Pode ser também, esse aí merece, né? Mas esse aqui
esse
ele é mais antigo.
Velho agora, merece também.
É o famoso Bruce Willis.
Bruce Willis.
Bruce Willis.
Duro de Matar.
É, que apareceu com o John McClane no primeiro. O primeiro filme que. É inegável, ele trouxe um tipo diferente de gênero de ação, né?
Sim.
Que é esse de você estar preso no lugar e tal. Que até, se for pegar Ataque à Casa Branca aí do...
Também.
É nesse tipo, né? Que é bem inspirado no John McClane, que, pô, aquela cena famosa deitado tubos de ventilação ali, né? Que
sim,
tá andando com isqueirinho e tal. Então ele foi o cara que começou. E aí o Duro de Matar virou o que a gente sabe de filmes de ações hoje em dia. E é realmente Duro de Matar, virou Impossível de Matar, porque a partir do 3 ali, o negócio, pô,
nossa.
Se eu não me engano, no 3 ou no 4, tem uma cena que tem um jato, que ele derrota o jato com um caminhão, você não lembra?
Cara,
o jato destrói a ponte lá, fica tipo
na
ponta dele ali, é impossível matar o cara, com
verdade,
o jato você não mata.
É o filme que é o filho dele, não é não? Ou eu tô enganado?
Nesse filme, eles sequestram a filha dele.
A filha dele.
E aí levam ela e tal, e ele tem que ir atrás dela, o John McClane. Mas, e aí é o seguinte, foi até o quinto. Quinto, assim, falando, né? Duro de Matar. O quinto, se eu não me engano, é porque, assim, nos Estados Unidos é Die Hard, né?
Die
Hard. E aí o quinto agora era A Good Day to Die Hard. Então era tipo um bom dia para... Aí aqui no Brasil ficou um bom dia para Duro de Matar. Então, dane-se. Mas aí teve o quinto e parece que vai ter o sexto, cara.
Ah, vai, porque é uma franquia, né?
E aí,
você vê Missão Impossível, tá aí até hoje, cara.
É, então, e o sexto eles estão falando que vai se chamar McClane, que é o nome dele, só. Sei lá o que vai ter. Provavelmente vai ser novamente alguém tentando matar ele.
Daqui a pouco ele entra pro Velozes também,
sim,
né? Vai entrar, velho. Daqui a pouco
você. Ele entrou no Mercenários.
Mercenários entrou, ele tá tudo a galha.
E o Bruce Willis, ele tá num filme, numa franquia, numa trilogia aí, que o último filme foi esse ano, ano passado, que foi o Glass. Ele é o
Glass,
Dunn,
muito
né?
Muito boa a franquia.
Como é que é o nome? O David Dunn. David Dunn.
É.
Que é o Corpo Fechado, né?
Corpo Fechado, Fragmentado e o Glass. Cara, o vidro, né?
Isso.
E o Shyamalan, eu adoro esse filme dele, né? Pô, o
Shyamalan, quando ele acerta, animal, ele acerta muito.
Animal, né? Animal. Plot twist do cara, animal. Mas tem mais alguma coisa pra você falar do...
Cara, não, assim, só um adendo que aí é uma coisa minha. Eu gosto bastante desses filmes, que é o filme do Red, Aposentados
e Perigosos.
E o Bruce Willis tá lá, cara.
Tá
todos
lá.
Aqueles velhinhos ali são
tá
bem
lá.
Badass.
Esse, eu não sei, cara. Mas veio do quadrinho essa parada aí?
Não, eu acho que não, mas virou quadrinho.
Virou quadrinho.
É, se eu não me engano, foi isso. Mas eu adoro, cara. Eu adoro Red. Principalmente o primeiro.
Perigosos, cara.
É muita zoeira.
Muita zoeira, muita zoeira. Mas eu tenho um aqui da velha guarda, um baixinho.
Olá.
Que eu acho que não dá pra tirar de fora. E olha só, eu pensava que o cara era artista, atleta marcial, mas não, ele é campeão de um estilo de luta que é dança.
Ô, louco.
Não é? Vou acabar com a infância de muita gente, mas não é luta, não, é dança. E é o Van Damme.
Van Damme. Jean-Claude
Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Isso uma menina que estudou comigo no curso de desenho me falou que... Não, é,
caiu o mundo.
Ele é campeão, até o meu professor não acreditou, velho, porque a gente achava que o cara era formado em faixa preta e mulher. Não, ele é um estilo de dança, tipo o Tai Chi Chuan, mas, mas uma parada de dança. Por isso que ele dança pra caramba nesse filme lá, que ele tá dançando no bar. Ele é campeão disso aí. É meio umas coreografias disso. Mas não dá pra tirar o mérito do cara. Não, porque primeiro que o cara fez Street Fighter, foi criticado por fã, foi criticado por fã, mas é, tá lá.
Sim, negado.
Mas, cara, três filmes que dá pra falar, são três filmes que eu adoro deles, de luta, campeonato de luta, foda. O melhor.
Tá ligado.
O primeiro é o Kickboxer.
Kickboxer.
Que o irmão dele vai pra Tailândia e toma uma surra do tailandês lá, que era a época que começou a difundir o tal do Muay Thai.
Muay Thai.
Que o Sr. Van Damme vai treinar chute com a canela lá no, no numa árvore, cara. Coqueiro até.
Esse aí é o que tem o cara com a faixinha. Né?
Isso, que é a perninha levantada, guardinha alta, assim, Muay Thai mesmo, lá na Tailândia. O irmão dele toma uma surra e ele vai lá se vingar do irmão.
É.
O irmão dele vai pro hospital e ele começa a chutar, porque o chute do Muay Thai começou por aí, né?
Ser difundido aqui no
Ocidente.
Sim, sim.
Quase esse filme aí, cara. Já faz tempo. E aí as gerações, conforme foram crescendo e vindo esse filme, que já vinha, acho que desde 70, 80, sei lá. Aí começou a difundir muito Muay Thai.
Sim, sim.
Mas, cara, é um filmão.
Filmaço.
E aí tem o outro, que é o Dragão Branco.
Dragão.
Que aí é Hong Kong, que é a mesma pegada. O irmão dele é mesmo ser irmão, ou parente, ou ser amigo. Toma uma surra do,
cara,
do japonês,
né? Toma porrada.
Toma uma surra.
Viaja o mundo pra apanhar.
Toma uma surra do chinês fortão. Eu nunca vi chinês monstro.
Ah, eu lembro dele.
É o chinês monstro. E aí o Varal Van Damme também, que consegue com areia.
Foi, verdade.
No final e consegue vencer com chute rodatório.
Aquela careta dele.
Careta dele é muito louco.
Pode.
Mas também não é meu principal, cara. É o Desafio Mortal.
Desafio Mortal.
Desafio Mortal. O cara é totalmente de contrabando. Lá e os caras entram num torneio mortal.
Pode
lá.
Pode crer.
Véio. E o legal, cara, é que eu adoro. Não tem nada a ver,
nada a ver.
Um chinês lá, Mongólia contra a China.
É, pode crer.
Cara, tem um representante de cada país. É o que o filme te vem. Tem Brasil, velho. Que eles começam a cantar olê, olê.
É o Neymar, vai entrar.
É o Neymar. Mano, e aí cada país tem o seu estilo de luta. E é legal, porque, porra, a capoeira
tem
provavelmente muito difundida aqui.
Sim.
Criado também. E aí, o carinha vence a primeira luta. Fala, pô, o Brasil, velho. Mas você começa a ver umas galhofas.
Uhum.
Porque assim, o Japão, animal, um cara de sumô. O China é um kung fu. Ele vai mudando o animal. América é o Sr. Van Damme. E o legal, isso você vê o quão beleza ele é. Porque tem um mongol lá, que é o mongol com 4 anos, que é o mais fudido lá. Tem cara da África e tal. Olha a galhofa, a Itália, ela tem uma arte marcial dela,
meu Deus,
que é um toureiro, eu não sei se você vai lembrar. E ele ficava cumprimentando como se fosse um toureiro, e o cara ia atacar, ele rodopiava, como se fosse
Toureiro não é espanhol, os caras jogaram na Itália.
Na Itália, não que é um toureiro, eu tô falando que ele parece um toureiro,
fica de...
mas
não
ele
lembro,
é na Itália.
Cara.
E aí o cara vinha lotar nele, ele dava tipo aquele rodopio do toureiro, aí ele batia de
jeito,
parecia um toureiro, não
meu
tô falando
Deus.
Que é, mas parece sim, muito sim. toureiro. E aí você fala, mano, a Itália tem arte marcial na Itália.
Nada.
É uma galhofa que funciona. E aí você vai vendo, cada um tem o seu estilo de luta. O Sr. Van Damme, você espera o quê? Pô, se ele é da América, o cara é boxeador.
Sim.
Não, o cara é... Ele é como se fosse um híbrido de tudo.
Mix martial arts. Ele é o MMA.
Ele é o MMA, porque a América é sempre mais ferrada.
Claro.
Ele dá chute rodatório. Ele é bom em jiu-jitsu. Ele é bom em boxe. Ele é bom em tudo, cara.
E no final ele só dançava.
Só dançava.
No começo de tudo, só dançava.
E aí você pega o mongol lá, velho. Ele é o único que vai matando os caras no ringue.
É, você vê como a segurança dele é boa. Né? É matar.
Não, é desafio mortal, é clandestino.
É.
E o mais da hora é isso, é esse torneiozinho de cada um.
Cara, isso é que eu... A ideia é boa, cara.
A ideia é boa, pô, cara.
A ideia é legal. Tem até a HQ do pro inferno, que é assim, chamando os melhores do planeta pra lutar.
Ah, é verdade, né?
Mas que pirado, toureiro.
Toureiro.
Não, é pirado total, cara. E o Van Damme? É, o cara tá no Mercenários também, é o vilão do segundo.
Mas aqui é muito engraçado porque você pensa, porra, velho, pô, você fica, pô, sumou pra o Japão, mano. É, é. Agora um mongol, velho, um Mongólia, velho, com uma trança lá, é um cara monstro.
Pode crer.
Eu não sei que arte marcial que é da Mongólia, mas é o cara
ali. É o Gengis Khan.
É o Gengis Khan. E ele é o chefão do
cara.
Senhor Van Damme. É esse filme é o que eu mais gosto. E os amigos dele da América querem roubar aquele dragão dourado lá.
Ah, é.
Que eles querem roubar. É, o torneio, que o cara que ganhar o torneio vai ganhar o dragão.
Pode crer. Viagem, tô.
Viagem completamente
tipo esse pirado, né, cara?
Mas esse filme tem que mencionar. Bom, é isso. Lógico. Os que eu trouxe hoje são esses, olha.
É, cara, eu não trouxe, mas você falou aí no meio. E antes de ir pro meu último, eu só queria fazer a menção honrosa a Ethan Hunt. Que é o Tom Cruise.
Tom Cruise.
Quando ele é nessa franquia do
Isso é Impossível, né?
Tudo bem que o Ethan Hunt, né, que é o personagem, ele tem o que até os caras estão brincando nesses últimos dois filmes, é uma, o poder do cara é a sorte.
É verdade.
Ele tem um
a
poder.
A sorte dele é a sorte. É
o cara, sabe, acontece tudo do jeito que único possível.
Assim. É verdade.
E ele escapa de tudo. Mas o meu último, você falou até do questão de artes marciais, que eu não podia deixar de trazer esse cara. Que, assim, vou trazer um, que foi o que eu pensei, mas por trás existe talvez os dois maiores badass que até se enfrentaram, que é Chuck Norris.
Chuck Norris.
E Bruce Lee.
Bruce Lee enfrentou o Chuck Norris.
Os dois
exatamente,
maiores.
Exatamente.
E assim, não podia deixar de trazer esses caras. Não, aí não adianta também ficar falando de filmes, porque são dois caras que basicamente interpretavam eles mesmos.
Sim.
Chuck Norris ainda tinha os filmes dele, Texas Walker, Texas Ranger, sim, e tal. E o cara interpretava um personagem e tal. Mas era o Chuck Norris, né? Agora, quem eu quero trazer realmente que é mais recente, né? Tirando do panteão dos deuses, dos berés aí, é o Jack Chan.
Jack Chan.
É o Jack Chan, o cara...
É que ele inovou, né?
Inovou,
cara? O jeito,
cara,
de lutar dele...
É, ele não, o cara não luta com arma, espada e tal. Ele é com balde, luta com...
Balde, escada.
Com cadeira.
Mesa, cadeira, bola, o
cara
que for.
É, o cara usa o cenário. E assim...
Um copo.
E as lutas são divertidas de ver, cara.
Muito sensacional.
E assim, eu fico só pensando... A coreografia deve ser muito complicada, cara.
Muitos
do Jack Chan. E assim, ele sempre, até na hora do Rush, tem as cenas de falhas lá que você vê que, meu, tem umas coisas que podia machucar legal ele ali.
Com certeza.
Tipo, os caras vão dar um bastão nele lá, acaba pegando no dedo, ele.
É, pô, não... Eu lembro de um filme que um cara, acho que luta esgrima, ele vai com uma espada, o Jack Chan vai com uma vassoura, velho.
Então, é.
Entendeu?
É, então o negócio tem que ser muito bem coreografado. E o Jack Chan. Pô, o cara fez Bater ou Correr, Hora do Rush.
É, e tem aqueles filminhos lá, meio oriental do
tem,
que a luta é animal também, né, velho?
Não, e o Jack Chan, ele tem
Terno que ser... de 2 bilhões, que eu gosto.
Terno de 2 bilhões.
Galhofa total, mas...
Total, mas, velho, você tem que saber o filme que você tá indo ver, né? Então, o último mencionado aí seria o Jack Chan, porque também vale a pena, né, cara? Temos por esse
isso
aqui, é, então, esses berés do cinema, claro que, provavelmente, se a gente ficar aqui pensando, vai aparecer sempre um a mais ou outro, e outro que a gente não citou tanto, como o Marcão falou do Liam Neeson, que Liam Neeson tem que fazer um seguro de família, porque a família é roubada, sequestrada, toda hora, como família ruim, azarada, mas Jason Statham, tem um monte de cara aí.
Tem um monte.
E, mas também, se a gente for ficar falando aqui, vai demorar.
Vixe, três o dia inteiro, né?
Então é isso aí, galera. Ó, lembrando, nossas redes sociais. No Instagram é o @prod_comics, no Facebook é o Prod Studios e o nosso site é www.prodstudios.com.br. Beleza?
Isso
manda
aí
lá suas opiniões. Se faltou algum badass, pode falar também. É, alguma personagem feminina que a gente acabou deixando de citar aqui. Sempre vai ter, né? E mande lá suas opiniões, sugestões de tema, o que vocês quiserem, galera. A gente tá sempre esperando a participação de vocês, beleza? Grande abraço aí a todo mundo que ouviu.
Falou, galera. Até mais.